Define parameters of program.
Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
Saudações trekkers e não trekkers. Meu nome é Ricardo Nespoli e estou, como sempre, aqui com a Agatha Rafaela.
Oi, de ressaca.
Ah, agora eu entendi o atraso. Então, gente, hoje nós estaremos gravando o nosso quarto episódio do Barba do Riker. Esse podcast, que você já sabe, se propõe a conversar sobre o Star Trek The Next Generation. O episódio de hoje que nós vamos conversar vai ser o quarto episódio da primeira temporada, que é o episódio conhecido como O Último Guardião, The Last Outpost. Eu vou dar uma lidinha aqui na sinopse do livro Jornada nas Estrelas, O Guia da Saga, do Salvador Nogueira e da Suzana Alexandria, que fala um pouquinho o que a gente espera por aí, né? Humanos e Ferengi se encontram pela primeira vez na superfície de um planeta do Império Ticon e descobrem uma entidade que decide testar as duas espécies num combate mortal. E aí?
Então, foi um episódio bom, eu gostei dele. Ele foi simples, a proposta. Ele tem um plot twist no final.
Sim.
E tipo, ele fechou sozinho ali. Não tem grandes críticas, que nem os outros episódios até agora, a não ser o primeiro e o segundo, né? Que aí são episódios duplos. Todos eles a gente tinha, tipo, uma crítica meio foda, assim, dele falar, o episódio desperdiçou uma oportunidade, ou o episódio tá sendo racista.
É, isso.
Esse não, esse foi um episódio que seguiu a linha que ele se propôs e foi bom, assim, não teve grandes problemas.
Eu também gostei, achei ele divertido, é isso que você falou, não tem muita coisa pra além daquilo, vai ser uma discussão que vai ficar por ali mesmo, e ele é divertido, ele é bom de ver, você passa rápido, enfim, é um Star Trek mais do jeito que eu gosto. Mas enfim, vamos começar então a falar sobre ele. Então vamos só esperar aí falar como o nosso bom e velho Capitão Picard.
Engage. I've always been more suspicious of men in beards.
What is that?
I don't know. It's a different
accent.
It'd be ridiculous.
I've got a beard. A barba do Riker.
Então, gente, esse episódio se passa no ano terrestre em maio de 2364, dois meses depois do episódio anterior. E aí é isso, ele narra o primeiro encontro da raça humana com os Ferengi.
Isso é um ponto que eu queria pegar já, porque eu, pelo que eu tinha visto nos episódios anteriores, como eles falavam dos Ferengis, era... Desculpa a pronúncia, tá?
Eu também não sei se eu sei falar direito, não.
Eu achei que eles já tinham tido contato. Por causa que o mesmo cara do planeta no primeiro episódio fala assim, vocês não querem fazer negócio com a gente fala com os Ferengi, então. Eu achei que já era uma raça estabelecida, assim.
Pois é, eu não sei se... Eu também achei estranho ser o primeiro, tendo em vista que ele tinha... Porque como eu tô... Você foi mais perspicaz, observadora. Porque eu, da primeira vez que eu vi, caguei, assim. Passou esse negócio. Mas, de fato, no primeiro episódio, eles falam do Ferengi e agora falam como se fosse uma raça nova. Mas vamos dizer, a raça existe, mas eles estão encontrando com ela agora, né? Tendo o primeiro contato, assim. Ele já... Vamos dizer, perdi a palavra, mas enfim, ele já tem uma... As pessoas já falam sobre eles, assim, mas eles nunca tinham tido contato com eles. Então eles tinham tido contato com quem já tinha contato com eles. Eu imagino que seja isso.
Porque o mesmo Data, ele traz informações de contatos anteriores, né? Tanto que tem relatos, os Ferengis são uma raça de mercadores.
Isso, é verdade. Então já tem uma historiografia sobre os...
Eu acho estranho a Federação, se é a primeira vez que a Federação tá vendo, e mesmo a nave, eles não sabiam como é que era a forma da nave. Então eu acho isso um pouco estranho, assim, tipo, eu não sei dizer em que pé que eles conheciam o Ferengi. Se era só se a Federação não tinha tido contato, mas outros planetas na borda tinham tido, eu não sei dizer.
É verdade. Eu imagino que sim, né, tanto que eles já tinham alguma coisa sobre eles. Mas, enfim, é esquisito mesmo. Não tinha pensado sobre esse lado.
Pois é, daí eu fiquei na dúvida, assim, sobre o que que é o Ferengi nesse mundo atual deles. Mas é isso, né? Tipo, aparentemente os Ferengi roubam um objeto, né? Da Federação, de um dos planetas. E eu achei isso muito estranho. A Enterprise simplesmente começa a correr atrás. Tipo, não tem um planejamento, não tem uma equipe, nada. É só, tipo, vamos correr atrás.
Dá um susto neles.
Não, e a gente não vai atirar, não vai estabilizar a nave, não vai fazer nada. A gente só corre atrás. Eu achei um pouco estranho, assim. Tipo, ok, não teve nenhuma estratégia aqui.
E o mais estranho é que aí é isso, né? Tipo, é uns caras que roubaram uma parada nossa. Mas ao mesmo tempo a gente, sei lá, quer ver de qual é, né? Então, mesmo quando eles atacam, né? Rola um tiro, eu acho, dos Ferengi. O Picard fala, não vamos revidar agora, vamos...
Então, esse é o negócio. Eles acham... É que a gente vai entrar depois. Mas eles acham que é do Ferengi, mas na verdade não é.
Ah, o próprio tiro também não é deles?
É, o que deu a entender pra mim é que o próprio tiro vinha do planeta.
Porque foi o tiro que fez eles paralisarem, no caso, né?
Foi.
Ah, é verdade. Então ninguém atacou, é verdade. Você tá certo.
Tanto que o Ferengi falou, vocês estão atacando a gente, porque...
É, foi engraçado essa parte, inclusive. Uhum. Mas é isso. Então, na verdade, acontece esse tiro, né? E a nave se paralisa. E eles ficam muito assustados, porque eles, porra, os caras eram pra ter o mesmo nível de tecnologia que a gente, mas com um tiro eles... paralisaram a gente não consegue fazer nada mais, né? Então eles começam a se preocupar, né?
Sim, e eles teorizam assim, tipo, ah, vão ter um equivalente a nossa e tal. De repente para a nave.
Isso.
E daí eles não têm mais contato com a engenharia, né? O pessoal que mexe com os motores
da
nave.
Uhum.
E daí eles falam, eita porra.
E, não, é isso. Aí eu achei legal que eu acho que é a primeira vez que eles estão lá na ponte e de repente o Picard levanta, vão pra reunião. E todo mundo sai, assim, vai pra uma salinha de reunião, assim. E é engraçado, não é nessa hora, um pouquinho depois, mas que ele chega na sala de reunião e tem umas criancinhas brincando, cara. Eu achei muito engraçado. O Rack, ô, sai fora.
É, tipo, é o Rack falando, você não deveria estar aqui, não. Sai daí. Ele dá um pescotapo numa das crianças.
É. Tipo, cara, realmente, nave com criança, cara, não faz muito sentido. Porque, tipo, eles podem morrer, sei lá.
Se fosse uma nave de transporte ou qualquer coisa.
Mas
exato. É de exploração de novos espaços, sabe? De
tipo, pode dar merda, várias vezes.
É. Exatamente. Mas, eles fazem uma... Eles perguntam pro Data se tem alguma coisa dos Ferengi. E eles meio que trazem que eles são uma raça meio mercantil. Mas que são hostil, né, a tudo. Tipo, eles se veem em primeiro lugar.
Sim.
Tanto que eles fazem comparação contra o... Eu não sei qual que é a comparação, deve ser muito coisa da história dos Estados Unidos.
Os Yankees, né?
Yankees, é.
É.
Você sabe o que é?
Os Yankees são os nortistas, né? Nos Estados Unidos tinham os sulistas e os nortistas naquela época lá da Guerra Civil.
Uhum.
Os Yankees é o pessoal do norte. Eu acho que é isso. Na verdade, eles compararam o capitalismo selvagem. Né? Tipo, o cara é o capitalista. Ele fala sobre isso, né? O capitalista selvagem mesmo.
Tanto que ele cita o Uncle Sam.
É, que tem aquele alívio cômico que é só isso que o Worf é por enquanto, né? Que ele vira tio Ken, né? Toda hora tem essa piadinha do Worf e o Data, tipo, não sabemos o que eles estão falando. Não sabemos.
Exato.
Tipo, vocês estudaram na academia, cara. Pera aí, pô. Vocês não entraram ali do nada.
É, mas eles fazem essa crítica ao capitalismo rapidinho ali, né?
Falam,
isso aqui é o capitalismo antigo do antigo Estados Unidos da Terra.
Isso, exato.
E eles até fazem uma... O Picard começa a falar uns negócios sobre a França.
A divagar sobre a bandeira, né?
É, sobre a bandeira que a França usou as cores, né? O
azul, branco,
azul e vermelho muito melhor.
Na ordem certa.
É, na ordem certa. E daí o Data começa a citar. Ah, tá, mas tem outras bandeiras aqui.
A da Alemanha, preta, amarelo e vermelho. Eu não sei onde é.
O Picard fica puto.
Não é isso que eu tô falando? É.
Eu acho... Isso é uma coisa também que tem no seriado. Eu não sei se eles chegam a abordar. Qual que é o estado da Terra nesse mundo? Por causa que a Federação, eu sei que é uma coisa unida dos humanos, né?
Isso. É, tem mais, né? Tanto que tem o Worf, né? Mas, enfim,
foi
eles não são exatamente
humanos,
da Federação.
É, mas ela foi fazendo alianças com outras raças. Eu acho que os vulcanos são parte da aliança também, né?
Isso, é porque os humanos, eles não são os primeiros a... Tanto, na verdade, eles não são os primeiros a desbravar o mundo, o universo.
Ah,
tanto que, na verdade, quando... Isso aparece depois, né? Mas, enfim, quando eles conseguem... quando um primeiro humano desenvolve um motor de dobra, os vulcanos chegam e têm o primeiro contato, entendeu? É meio como a primeira diretriz mesmo, assim. Eles, a federação, ela não chega com nave, essas coisas assim, quando a civilização, ela tem uma tecnologia não avançada, que não tem contato com outros planetas. Tipo assim, eles chegam lá só pra observar e tal. Só tem o primeiro contato a partir do momento que eles são capazes de sair do próprio planeta, entendeu? É meio isso. Então os humanos, eles não foram os primeiros, mas hoje é o centro. Tipo, é na Terra que fica a sede da federação, da federação.
Mas eu acho estranho que nesse mundo em que deveria ser teoria unido e, entre aspas, a organização principal deveria ser a federação, ter pessoas como Picard que ainda exercem um nacionalismo
em relação
à França.
É.
E daí, tipo, eu fico me perguntando, eu sei que isso é, eu acho que deve ser mais uma visão do mundo que estavam criando, a visão dos produtores, né? Porque
eles
estavam criando, tinha esses países, né? Eles não vivem no mundo sem eles. Mas eu me pergunto qual que é o estado da Terra pra ter ainda uma França. Existe uma França? Existe um Japão? Existe um Brasil?
Ah, entendi. É verdade, né? Se tem governos nesse lugar, ou eles só mantêm a nostalgia a partir da história, assim, uma história nostálgica, né?
É.
Ou existem governos nesses lugares? Não sei, realmente.
É, e tipo assim, se a Federação for um negócio unificado, né? Se a Terra for um negócio unificado na Federação, a França deveria não existir faz o quê? Uns 200, 300 anos já, desde que o Picard nasceu. Assim, o Picard já não... Ele deveria saber por histórias.
Sim. Só se, sei lá, eu realmente não sei, pode ser. Até desconhecimento meu, mas vai que é tipo um estado, entendeu? Não existe países mais, mas existem, sei lá, estados, né? Regiões, sim, enfim. Mas realmente é uma questão a se considerar, que eu nunca me cheguei a pensar sobre isso, não.
E eu fico curiosa, se eu não sei, você deve saber mais, se tem um episódio que se passa na Terra, que eles vão pra Terra.
Tem episódios que passam na Terra, sim.
Eu fico curiosa pra saber como é que vai ser isso.
Ah, são ótimos.
Mas eu acho que a gente divagou demais.
É. Mas é isso, então, voltando, eles estão paralisados, achando que os Ferengi paralisaram eles, e estão tentando, cara, como que a gente vai sair dessa? Aí o Riker e o LaForge, né, o George, tem uma ideia, tipo, porque, sei lá, cara, é uma coisa muito técnica que eu não sei entender, mas ele cogita uma hipótese de sair de lá, porque a paralisação, o tempo que paralisa é um pouquinho menor do tempo de aceleração do motor, sei lá. E aí eles teorizam sobre isso.
Era basicamente aproveitar a brecha de tempo que tinha pra fazer uma força maior contra a força que estava sendo exercida.
Que é coisa de 0,017 segundos, uma coisa assim.
Oh.
E ao mesmo tempo em que o Worf e a Tasha falam, vamos atacar. Porque é só isso, né?
Vamos atirar.
É, não, o Worf chega a falar, não é desonra nenhuma a gente perder de um inimigo superior. Tipo assim, vamos morrer mesmo. Tipo, cara, não. Uh-huh. Você não aprendeu nada, cara.
Não,
tem crianças aqui.
A Tasha, que é a de segurança.
Segurança.
Cara, ela tem uma fissura nos torpedos, cara. Toda pessoa que ela fala, vamos tacar uns torpedos, hein? Opa, esse torpedo aqui que estão sem utilizar. Cara, ela deve ser muito frustrada, porque nunca utiliza os torpedos.
Tadinha.
Isso é uma diferença da série original também, que eles já deveriam... Na série original, no episódio 5, eles já teriam usado os torpedos umas 15 vezes.
É, já tava destruída a nave, inclusive. Ah, primeiro contato com os Ferengi. Não teve, porque a Enterprise destruiu a nave dos Ferengi.
Ai, que maravilha.
E aí é isso, aí eles fazem essa, depois de não conseguir fazer isso, aí eles vão naquela sala de reunião, e a Tasha e o Wolf com a mesma ideia de atacar, e a Troy fala, não, vamos esperar, né, vamos conversar, vamos ter diplomacia e tal.
É, e é legal que o Picard simplesmente fala pros outros lá, então, vamos atacar, e só fala, foda-se.
É, não vou, eu gosto mais da opinião delas, sempre gostei, e agora?
E eles abrem um canal de comunicação, né, Spring, pra negociar termos, porque eles acham que até esse momento eles acham que os Ferengi que estão parando eles, né,
isso.
Que eles são superiores a nós, então vamos negociar um termo aí. E é a primeira vez que eles conversam, né?
E é muito engraçado que o Ferengi chega... Não, a gente vai negociar os termos, mas não vai poder ser incondicional, não, e tal. E aí que eles percebem que eles estão se rendendo, né?
É,
os Ferengi estão se rendendo.
Aham. Estão se rendendo assim, eles ficam... Ué, o que tá acontecendo? E a gente tem a primeira visão dos Ferengi, né?
Isso.
Tá no canal de vídeo.
E é muito bom que dá aquela quebra, né? Porque os caras são feios pra caramba. E eles, a primeira coisa que eles falam... Nossa, vocês são muito feios, né? Os Ferengi falam pros humanos, né?
É. Isso é uma coisa que eu entendo por ser um seriado... Primeiro dos anos 80 e segundo que eles não têm orçamento infinito. Em 3D. É muito forte, assim, né? O 3D deles são meio rudimentar. Porque todas as raças são... uma característica humana exacerbada fisicamente.
Sim, Sferengue, é verdade.
Os Ferengi são as orelhas, né?
Humano com orelha grande e dente pontudo, né?
Tipo isso. Os vulcanos são as orelhas pontudas. Qual que é o nome do arrasto do Warp?
Os Klingons.
Os Klingons têm a testa enrugada.
É. Na verdade, assim, Star Trek é assim... Pô, vamos fazer uma nova raça? Vamos. Coloca alguma coisa na testa deles que já é uma nova raça, assim.
Aí
pode colocar qualquer
coisa.
É, põe qualquer coisa na cara dele já é uma nova raça. Se o mundo é feito de humanoides, né, basicamente. O universo é feito de humanoides, basicamente.
É, dá pra teorizar também que, tipo, humanoides é o tipo corpóreo mais propício a evoluir, né, tecnologicamente. Dá pra teorizar isso.
Ah, sim, pode ser.
Mas...
Quer dizer, no nosso planeta, né? É. Não sei como seria outro.
Mas eu queria ver uma raça diferente de Star Trek. Coisa que eles falassem, uau, isso aqui é diferente. Que não seja, sei lá, uma luz ou uma poeira. Como eles
ou uma água-viva gigante.
Uma água-viva gigante é mais diferente, realmente. É. Eles não tiveram uma conversa com a água-viva, então.
Não.
Mas...
Só sentimentos.
É, e o Frank é um bicho meio bem escroto, né?
Bem escroto, né?
É, tipo, não só escroto como fisicamente, que ele é meio feio, assim, cara, ele parece o Smeagol.
É.
O Smeagol mais feio, que é surpreendente.
Ah, porque o Smeagol é fofinho, né?
É, o Smeagol depois de um tempo você acha fofinho. O Ferengi não.
É.
Eles são extremamente agressivos, assim, pensar em si mesmo. Pelo menos aquela nave que eles pegaram, né? A gente
Sim.
só tem um corte bem específico do que são os Ferengis.
É. O Ferengi na Next Generation, eles não são muito... É até um spoilerzinho, mas eles não são muito explorados, assim. Eles são muito explorados na Deep Space Nine, que é a outra série spin-off, né? A próxima. Aí, porque tem um Ferengi na trama principal, digamos assim, né? Eles gostam de fazer isso, né? De colocar... cara que era meio vilão na outra série, vamos colocar ele aqui como não vilão nessa.
Como membro da tripulação.
Isso. Nesse caso não é bem isso, porque a Deep Space Nine se passa numa...
Uma estação.
Estação espacial. E um Ferengi é dono do bar lá, entendeu?
É. Deep Space Nine é uma série que eu tenho interesse de assistir um dia.
É.
Mas isso fica pra outra coisa.
Pro outro podcast. Pelo menos uns 10 anos de podcast a gente tem.
Nossa. Mas eles têm contato com os Ferengi falam, então, não é a gente que tá fazendo esse negócio não. É vocês que estão parando a gente. Vamos negociar um termo.
E a princípio eles não contam, né? Isso que é engraçado, né?
É.
Os humanos não chegam e falam, não. É a gente, não. Tá bom, então vamos pensar aqui o que a gente vai fazer.
Exato. Que daí que o Data vem, né? O Riker dá um pescoço tapa nas crianças. Assim.
Isso.
E daí que o Data vem e fala, então, é alguma coisa do planeta que tá vindo.
Uhum.
E os dados que a gente encontrou, que o planeta, ele pegou informações da nave, né? Ele começou a sugar informações da nave.
Isso, isso.
E daí o Data chega e fala, então, isso aqui na verdade era um planeta do Império Antigo, era o Império Ticon, e que ele tá extinto, mas o planeta ainda tá operacional, aparentemente. Ele que tá com o escudo parando as naves, sugando a energia das naves.
E é engraçado, né, que assim como no título do episódio e como eles falam em outpost, né, que seria tipo um posto avançado, e eles traduzem sempre como guardião. Não sei por que eles resolveram fulanizar o negócio, né, botar como se fosse uma pessoa e não um lugar, né.
Mas, eu acho que é por causa do final do episódio.
É,
foi
exato.
Uma liberdade que eles tomaram, que
exato.
No nome original é o último...
É,
o outpost mesmo.
É, outpost é posto avançado, né, uma coisa assim. E aí, mas nesse momento é engraçado, porque você tá... Tá falando dessas coisas super sérias e o Data com o dedinho preso numa armadilha de dedo chinês, né, cara?
É, isso continua a minha crítica aqui. Pelo menos agora o Data só serve pra fazer piada. Ele não tem outra tarefa útil a não ser, tipo, jogar informação do passado, que ele vasculha no banco de dados, e fazer piada. É só isso.
Cara, mas é isso, ele lá preso com aquele dedinho, eu achei até engraçado, cara.
Eu achei meio vergonha alheia. Falei, tipo, cara, tô falando do Império Antigo aqui e você tá com o dedinho.
Não, que é muito, mas é muito, tipo, ele falando uma coisa mó séria e todo mundo olhando meio, Data, o que você tá fazendo, cara? Tipo, porra, você tá aí falando ele e ele nem se abala, né? Ele continua lá tentando sair e continua falando a parada, né, cara?
Ai, cara, eu fui meio bobo.
Entendi.
Eu não consegui, não foi pra mim.
É. E aí, mas enfim, aí eles descobrem que é um planeta. E, cara, o Picard tem uma atitude mega diplomática, né? Que ele resolve. Não, então beleza, vamos falar pros Ferengi que tá rolando isso e vamos chamar eles pra investigar junto, né?
É, o que tá acontecendo? Tem um problema em comum.
É.
E vamos resolver isso. E é uma coisa que eu queria falar do Império Chicon, porque aparentemente foi, sei lá, 600 mil anos. Eu não sei qual é a medida de tempo que a Federação usa. Mas é 600 mil anos antes, né?
Foi.
E ele tá extinto por causa que eles foram meio burros. Porque, assim, eles, aparentemente, o que eles estavam falando, eles tinham o poder de mover sóis.
É, entendi.
Eles mencionam isso uma hora. E os filhos da puta, eles fazem o império deles todo num sol só, num sistema planetário só, que daí se transforma em supernova e foge o império.
É verdade, foi uma burrice extrema, cara.
É, eles falam assim, por causa que virou o Império, o sol principal deles virou uma supernova e acabou o bagulho.
Pô, traz outro sol, cara.
Cara, você não coloca todos os ovos numa cesta só? Espalha esse império, pelo amor de Deus?
Joga esse sol fora, cara, antes de explodir, sei lá, pô. Muita coisa pra fazer.
Eu preferia acreditar que, na verdade, era, tipo, ter realmente explodido o principal core do Império, e daí o resto foi se destruindo aos poucos, tipo, caiu o Império Romano.
Ah, pode ser,
mas
é verdade.
Mas foi totalmente headcanon meu, porque no seriado só fala, explodiu o planeta lá.
Isso, mas é melhor a gente acreditar, né, que eles não são tão burros
assim.
Aconteceu um
negócio meio fundação, assim.
Não, então, e é isso, aí eles resolvem mandar uma galera no planeta, né?
Sim, eles falam, vamos descer lá no planeta junto com o Ferengi pra ver se a gente acha que consegue parar nesse campo de força que tá parando nossas naves.
E, inclusive, vai uma galera, né? Porque, assim, na série original, tem até a zoeira dos camisas vermelhas, né? Que eles mandavam, tipo, o Spock e o Kirk descia com o médico, né? E aí, eles desciam mais 4 caras de camisa vermelha, que eram seguranças e que eles iam morrer. Então, a gente sabe, os
era
Red Shirt... Era quem ia morrer. Mas aqui não, cara. Desce os principais oficiais, né? Com a diferença de que o capitão não desce mais. Esse é o papel do Riker, na verdade, né? Se arriscar pro Picard ficar lá na nave. Mas, porra, agora vai descer.
O Riker, o Data, o LaForge, a Tasha e o Worf.
5 pessoas que estão na ponte, né? Descem pra uma missão misteriosa, assim, cara. Isso é meio perigoso,
tipo,
né?
Assim... Não só perigoso, como eu achei meio estranho, porque eles disseram que o campo de força está interferindo com o transporter deles, né? Com o teleporte.
Sim.
E tipo assim, fiquei pensando...
Se der errado, né?
O próprio... O Forge? LaForge,
o George.
O George, ele é transportado de ponta cabeça em cima de uma arma. É preso. Ele, tipo, cara, eles todos tiveram sorte, porque o teleporte, na verdade, podia ter transportado ele pro meio de uma parede.
Pra dentro de uma parada, exatamente.
Cara, eles se arriscam muito por nada, assim. Caraca,
cara, isso. Pô, manda uns headshots, cara. Não manda a galera toda, pelo menos, né, velho?
Mano, cadê as leis de segurança do trabalho desse
lugar? Tão evoluídos e, pô, não tem um técnico no trabalho na nave, né?
Cadê as NR dessa porra?
Não precisa nem ser um engenheiro do trabalho, sei lá, um técnico de trabalho já resolvia, de segurança do trabalho. Mas é isso, aí eles... E eles, de fato, é isso, todo mundo longe um do outro, né? Todo mundo, ninguém se acha, a gente vai pelo Riker, que o Riker fica chamando as pessoas, cara.
Fica gritando.
Anybody! Achei muito engraçado. É
engraçado. Se a outra pessoa estivesse se teleportada pro outro lado do planeta, tá ligado? O outro polo.
Não, mas os planetas sempre têm um tamanho muito reduzido, cara. Quando eles vão.
É tipo uma cidadezinha, tipo Barbosa Ferraz, assim.
Tipo isso.
Barbosa é o lugar onde eu nasci. Só,
entendi.
Só esclarecendo.
Eu não conheci, mas eu imaginava que era um lugar muito pequeno.
É um morro. Mas. É, e tipo, eu gostei muito do planeta em si.
É.
Que dá a entender, assim, ele é cheio de cristais, né?
Uhum.
E dá a entender que ele tem uma. Como é que é? Uma tempestade eterna que fica tacando raios. E o que eu entendi é que os cristais, da onde ele estava pegando a energia, era a energia do planeta que tinha essa tempestade eterna, e ele ficava pegando energia. Por isso que ele ficava carregando também, né? E ele pegava energia de outros locais.
É, eu também entendi algo parecido com isso.
É.
Apesar disso ter algum certo controle, né? Os Ticon, né? Tinha um certo controle sobre isso, de alguma forma.
Sim, é, parece que tipo, os cristais foram eles que colocaram, né? Pra sugar energia.
É, exato.
Mas eu achei interessante e foi um local diferente do que dos outros locais que apareceram até agora, que é tipo cidades, que é tipo.
Isso.
Não, esse é um local meio inóspito.
É. Cara, e enfim, e aí acontece uma das lutas mais engraçadas que eu já vi, né, cara, daqui a pouco, né, cara?
Que é uma briga de colégio.
Parecia os trapalhões brigando, cara. Tipo, é porque assim, enfim, galera, eles encontram os fermentos. Depois de um tempo, eles se encontram, menos a Tasha. E fica lá todo mundo e encontra com os Ferengi. Os Ferengi tem uns laços, sei lá, umas cordas laser, assim, que eles ficam jogando, né, cara?
É o laço do Beto Carreiro.
É, tipo isso. E aí começa uma briga. E começa uma briga, cara. Tipo, os Ferengi pulam nas costas, sei lá, tentando morder, puxar cabelo, cara. Cara, os trapalhões lutando, cara.
E tem piadinha no meio, que o Data segura um com uma mão só.
Ele fala,
ó, cuidado que eles parecem mais fortes que parecem, hein? E o Wright toma uma porrada na cara. Depois, ok, já descobriu.
Cara.
Engraçado.
E quem salva tudo é a Tasha, né? Que chega depois com um phaser, porque eu não sei porque a galera não tava usando phasers e tava querendo ir na porrada, né? Ela chega com um phaser, aponta e falou, galera, parou com a palhaçada, né, cara? Aí todo mundo dá uma acalmada. E aí, um dos três Ferengi, é uma questão interessante, eu acho que talvez seja a primeira vez que isso começa a acontecer em Star Trek. Star Trek reutiliza muito atores. Tipo assim, dá uma ponta pra um cara. Aí o cara foi bem, aí pô, vamos colocar ele no papel principal depois, entendeu?
Só dá uma maquiagem diferente.
É, nem precisa às vezes. Por exemplo, um dos Ferengi é exatamente esse Quark, que é o dono do bar no Deep Space Nine. Tipo assim, foi bem aqui. Aí eles vão fazer uma nova série. Ih, cara, você tá afim de fazer aquele papel, mas agora recorrente? Beleza, valeu, cara, fechou. E aí é isso. Então.
É que o contrato já tá ali, tá ligado? É só
Mas isso acontece muito em Star Trek. Eles testam muito pessoas. Então é bem impossível de você achar. Gente, eu já vi esse cara antes, mas tipo, não é o mesmo personagem. É outra pessoa. Só é o mesmo ator mesmo.
Aham. Uhum. É, isso é muito utilizado em seriados antigos, assim.
É.
Eu acho que era o Star Trek antigo ou o Doctor Who também. Os Doctor Who antigo, né? Não as temporadas novas. Que você vai ver a lista de... Ah, tá, esse ator participou em que episódio? Então parece uma lista de episódios de um personagem diferente, assim.
É.
Só colocaram uma...
Ah, não, é. Cara. Isso super tem também na série original. É porque, enfim... Antigamente, sei lá, acho que eu tenho mais dificuldade de reconhecer pessoas de antigamente. Eu acho que eles têm todos a mesma cara. Todos eles, assim.
Não,
principalmente mulher, cara. As mulheres, porque eles têm um padrão que tem que se manter, né? Então todas as mulheres são iguais nessas séries antigas, cara. Eu fico até meio incomodado.
Eu não acho. Mas...
tá.
Eu acho um pouco diferente. Mas eu acho que, tipo assim, eles reutilizam muito utilizando maquiagens diferentes.
É,
isso. Os Ferengi tem, eles... É muita maquiagem, é muita prótese na cara.
Sim,
então,
sim.
Então, mesmo se eles utilizassem a pessoa sem maquiagem em outro episódio, com um humano normal, entre aspas, em outro episódio, eles...
É, você nem ia saber que era.
Não ia perceber.
É verdade. E é isso, a Tasha salva tudo, só que aí eles começam a tentar se atirar, né? E não funciona mais, né, as armas.
Aham, e aparece o Mestre dos Magos.
É, ou o Zordon.
Zordon.
Aparece ela Zord, né? Não é Zordon. Aparece o Zord do nada, assim, né? Não, eu pensei, cara, os Power Rangers. É agora. É agora. Mas não chegaram.
Aparece Primeiro que tinha uma ponte ali do lado que ninguém viu.
Isso.
Engraçado que a câmera não mostra. Todo mundo tava do lado, mas ninguém viu. E aparece nas nuvens, assim, aparece uns rainhos, assim, e aparece um cara falando:
e aí, vocês aí, hein? Vocês estão brigando no meu parquinho?
E parece meio, tipo, Macho de Oz, né? Porque é uma cara gigante e tal, e de repente saiu só um cara mesmo, tá ligado? Ele só tava enganando a gente. Assim.
Mas eu acho que é uma projeção.
É, exato.
Eles não dão a entender que tipo de tecnologia, eles nunca explicam, né? Porque
o cara
se materializa ali. E ele fica surpreso e fala: bípede? Então dá a entender que, na verdade, ele tá fazendo
ele uma projeção. Ele só imitou, né? Entendi, é verdade.
É, baseado no... Ou talvez no Riker mesmo, que ele tomou mais interesse.
Sim.
E é um velhinho que fala que é do antigo Império, né? Do Ticon.
Os Ticons.
Que o Ticon ainda tá vivo. Ele fala: não, tá vivo isso aí? Vocês estão mentindo?
Não tem como, a gente nunca vai ser derrotada.
É, e ele basicamente faz um teste com todo mundo ali.
E ele faz um teste baseado na frase do Sun Tzu que eles tinham citado anteriormente, né? Então, tipo, ele pega da cabeça do Riker. É mó palha, né? Porque o teste é muito mais fácil pro Riker acertar do que os Ferengi, né? Que ele pega na cabeça dele, né, cara?
É que ele já não gostou dos Ferengi, que o Ferengi, tipo, ele falou: a gente vai fazer um teste. E os Ferengi já começaram a falar e falar: vamos fazer um acordo aí, porque os humanos mentiram pra gente, eles atacaram primeiro. E começa a
dar
mó lorota. Esse tipo, é mó mentira que eles dão, mó caô. E daí o velhinho percebe. Ele fala: ok, esses caras aqui são tudo bostinha, assim. Vou falar com realmente quem que é o capitão aqui, que é o Riker, né?
Isso.
E ele meio que questiona o Riker, tipo, sobre a hora de lutar e a hora que não.
É, que é exatamente a frase lá do Sun Tzu, né? Que eu não vou saber aqui, que eu não anotei, não, mas...
Sim, que é sobre que ter sabedoria quando lutar e quando não, né? Pra ser vitorioso. Ele fica interessado na filosofia humana, basicamente.
Na verdade, como ele já estava observando tudo, ele já tinha também observado que os humanos, né, eles tomaram a iniciativa de, mesmo estando com inimigos, ou enfim, com pessoas hostis, de chamar eles para tentar resolver em conjunto o que tinha acontecido e tal. Então, assim, ele já estava interessado nisso. E a gente não tá falando, mas assim, a nave tá a ponto de todo mundo morrer sufocado, né, nesse momento.
É, porque tá mudando, tá sugando energia, então,
isso.
O suor de vida, qualquer
tava
coisa.
Tava todo mundo lá quase morrendo.
Exato, todo mundo com o cobertorzinho desmaiado.
Isso.
Porque esse é o...
Com friozinho. Não, e era um frio bizarro, eu não sei se a tradução tava errada de Celsius, Fahrenheit, mas era coisa de muito frio, assim, tipo, surreal.
É, porque, tipo assim, a nave precisa ficar aquecida, porque o espaço em si é zero absoluto, né?
Sim.
E daí, quando vai acabando a energia, ele vai esvaindo a coisa. Tanto que ele fala, né? Vai ficar menos 200 Fahrenheit.
Porque... É, ele fala Fahrenheit, então, né? Isso que eu não queria entender, porque senão era muito bizarro, né?
Não, é Fahrenheit, se eu não me engano. Mas ele vai chegar em zero absoluto uma hora, né? Que ele vai ficar no mesmo temperatura do espaço.
Sim.
E... Eu quero voltar pra um ponto nisso depois da nave.
Tá.
Mas o guardião do Ticon, que dá nome ao episódio em português.
Isso.
Ele se interessa na filosofia do Tsun. E ele começa a bater um papo com o Riker. E eu acho interessante, assim, que ele vê o valor nos humanos ali, né, da federação. E ele dá a energia de volta pra nave e tudo mais. E ele pergunta: tá, o que a gente vai fazer com os Ferengi? O que você acha que a gente deveria fazer? E o Riker fala: não, vamos dar... Pode dar a energia de volta pra eles.
Aham.
E o guardião fica mó, tipo, caramba, é interessante.
Que cara legal, né?
Não, ele fala: por que você tá dando energia de volta? Tá dando possibilidades pro seu inimigo, já que eles
se
demonstraram muito agressivos. E a resposta é basicamente: um dia a gente foi eles.
É verdade, tem isso mesmo.
E mesmo que eles sejam um perigo, a gente tem que dar a possibilidade deles crescerem.
É, porque eles falam assim: eles são mais perigosos do que a gente foi, porque a gente foi eles sem a tecnologia que eles têm. Mas mesmo assim,
exato,
a gente... Eles têm que, enfim, né, chegar às próprias conclusões e tal, algo assim.
Exato.
É, e aí é um papo legal, né, na verdade.
Ele fica interessado e ele promete, assim, tipo: ok, eu vou ficar aqui no planeta por causa que o universo sempre vai dar vidas novas pra eu interagir.
Uhum.
Mas eu vou ficar aqui, né?
É.
Por isso que eu acho que ele é mais... A minha teoria é que ele é mais uma inteligência artificial, qualquer coisa assim, do Império Ticon.
Ah, entendi.
Que controla as informações do planeta, né? O que o planeta tá fazendo, que é sugar a energia dos lugares. E eu Sim. acho que ele é mais isso. Que daí ele faz uma projeção.
Entendi. Pode ser mesmo.
Pois é, porque é tipo, se não for isso, é uma entidade. E daí eu não quero.
Que é mais uma entidade, né? Porque já tem o quê, né, cara?
Exato. E não, e se não foi isso, quer dizer que os Chikon eram uns bichos muito estranhos. Daí, tipo, okay, uma única pessoa da raça ter sobrevivido tanto tempo, eu acho improvável.
É.
Por isso que eu acho que é mais algo.
Ah, entendi, é verdade. Ah.
É.
E isso me lembra um pouco o filme Jornada nas Estrelas 5, que é o. A fronteira final, a última fronteira, enfim, em que eles vão em busca de um pretenso deus. E é isso, Star Trek gosta muito dessa entidade que fica em um planeta e que é muito poderosa, mas que na verdade é outra coisa, sacou? Eles gostam bastante disso.
Sim.
É.
O que, que você achou do episódio?
Ah, como eu disse, foi bem legal, cara. Eu me diverti, não é um grande episódio que faz grandes discussões. Mas é um episódio divertido. Ah, eu tava até falando, gente, por que que os Ferengi ficam daquele jeito o tempo todo, cara? Sabe,
jeito?
Eles estão conversando e os Ferengi atrás, balançando, fazendo a dança do Siri, sei lá, atrás, cara. Tipo, pô, fica direito, cara.
Mesmo.
É, tipo, fica quietinho, não tá tranquilo, cara. Você não vai convencer ninguém assim.
Volta.
É, você não vai convencer ninguém rodando, fazendo caras e bocas e tal, cara. Não, os Ferengis vão melhorar muito no futuro, porque, pô, eles são muito idiotas aí, cara.
Então, eu gosto de pensar que essa nave só tinha uns meio idiota, entendeu?
Pode ser. Tipo, não era...
Essa nave era zoada.
Pode ser. Caraca, tem uns idiotas ali, vamos dar uma nave pra eles e ver o que eles podem fazer. Vamos mandar eles roubar o negócio lá? Se der errado, tudo bem, eram eles mesmo, né, mas...
Gosto de pensar nisso.
É verdade.
Muito bobinho, assim.
Mas é isso, eu gosto do episódio. Eu gosto dos Ferengi, acho que é uma crítica interessante, né, que eles fazem. Apesar de, é isso, eles serem muito caricaturizados nesse episódio. Eles, nessa série, na verdade, eles vão... Enfim, a gente não vai ver tão cedo, então eu não vou ficar falando sobre eles mais, não. Mas eu gosto do que eles representam, assim.
Exato. É uma coisa, uma crítica que eu tenho a Star Trek... Eu acho que eles melhoram com o tempo, ou não, não sei. Mas é que as raças... Isso não é só Star Trek, né? Tem várias coisas que fazem isso. Mas a raça em específico que eles criam, que tem nome, assim como os Ferengi, os Vulcanos, os Klingons, eles são muito um aspecto da humanidade muito exacerbado,
entendi.
Só que eles não dão mais nenhum aspecto pra essa raça. Então,
entendi.
Tipo, os Ferengi são só os mercantil... o capitalismo selvagem. E eles só são isso. São agressivos e não tem mais nenhum aspecto pra raça. Os Klingons só são os caras com código de honra que são muito, muito guerreiros, assim, muito agressivos.
Sim, entendi.
Os Vulcanos é só a raça que...
A lógica.
É extremamente lógico e eles não têm mais nenhum aspecto nisso também.
Eu acho eles com o tempo eles aprofundam. Eles vão falar. É isso, é porque me parece muito. Eles criaram um personagem, uma raça, mas eles não fizeram o background inteiro dessa raça. Eles vão fazendo isso aos poucos. Tipo, lançou um episódio, eles inventaram uma coisa nova e aquilo vira elemento dessa raça. E aí, então a raça vai se tornando profunda conforme vai passando os episódios. Não é tipo, sei lá. O Tolkien, Senhor dos Anéis, que cria tudo de uma raça, mesmo que nem vá aparecer. Mas assim, ele já sabe o que aquela raça é, da onde veio e tal. E no Star Trek não funciona assim.
Porque eu sei que o Klingon, ele evoluiu desde que ele apareceu na série original. E o Vulcano também, né?
Com certeza. Inclusive o Vulcano, se eu não me engano, ele é muito aprofundado por aquela mulher, que é a DC Fontana lá, que esconde o nome, que eu já tinha dito em outro episódio, que é uma mulher, e ela é a que mais escreve sobre os Vulcanos. Ela é a que mais se aprofunda. Então todo episódio, por exemplo, até na série original, que tem o Spock mais centrado nele, fala do planeta Vulcano e tal, tem o dedo dela, assim.
Entendi. Uma coisa que eu queria voltar, que era da nave, que tem uma cena que eu acho muito esquisita, e eu não sei o que tirar dela. Que é... Eles estão lá, o Picard está dando cobertor pra todo mundo, porque tá acabando a temperatura da nave, né?
Uhum.
E o oxigênio também, já que o suporte de vida tá indo pra fita. E a médica, que eu esqueci o nome dela.
A Crusher, Beverly Crusher.
Ela oferece assim, do nada, ela oferece pra dar um tranquilizante pro filho dela.
É meio bizarro mesmo, cara.
Uhum. E tipo assim, é um assunto delicado, que é basicamente assim, ela não quer que ele sofra. Porque ele, é iminente pra ela, já eles vão morrer.
Isso, e o Picard ainda manda uma mais bizarra,
e
né?
E o Picard manda tipo um... Né? Ele, o menino tem o direito de estar vivo enquanto morre, sabe?
É, ele tem que enfrentar a morte dele.
Ele tem o direito de enfrentar a morte dele enquanto ele estiver consciente.
É.
E ela fala tipo, ah, esse é o jeito dos homens... E fica por isso.
E ela aceita, né? Então tá bom.
Daí o Picard só sai de cena, assim, ele nem responde.
É verdade,
e
cara.
Aí, tipo, fica meio bizarro. E tipo, que não tem o questionamento, e só parece que o Picard foi meio babaca, porque, tipo, cara, é um negócio delicado. Tipo, ela não quer que o filho dela sofra se a morte é iminente. Mas mesmo assim o episódio estava tão leve, de repente vem isso. E é uma cena de tipo 3 minutos. Então, o que aconteceu aqui?
Não, realmente, que é cara, eu não fiquei... Por mais que eles tentaram com essas coisas, assim, eu achei o episódio... Porque, pô, tem uns Ferengi, né, cara? Não é um episódio que você consegue levar tão a sério. E aí eu não consegui ir tão profundamente, assim, caraca, olha, a galera tá ali quase morrendo e tal.
Sim,
enfim,
cara,
nossa.
Pra mim
não, eu não consegui sentir. É, não... E realmente, essa cena...
O maluco tá, sei lá, com um cobertorzinho. E de repente a outra vem falando, então, vamos tomar uns remédios pra gente sofrer enquanto morre. O quê? O que aconteceu aqui?
Cadê o que eu perdi,
cadê,
né?
O Data brincando com o bagulhinho de dedo.
É. Aliás, tem um final tosco sobre os bagulhinhos de dedo, né?
É, que eles mandam uma caixa disso pros Ferengi, né?
É, cara, tipo, ah, vamos mandar uma caixa de presente. Como aí mostra da nossa gratidão. Eles mostram, mandam a caixa de armadilha de dedo, cara. Parece aqueles final. É exato, aqueles final de série que, tipo, He-Man, que todo mundo termina rindo.
É.
Sabe?
É, que termina com o Ford brincando com o bagulhinho, e daí o Data vai lá e ajuda ele a apertar um botão.
É, isso.
É, cara, é muito bobinho, assim.
E no meio, sei lá, quase...
Um questionamento sobre eutanásia.
Eutanásia, exato. Quase rola uma eutanásia no meio. Tamo todo mundo rindo, eutanásia. Vamos voltar aqui agora.
Bizarro. Eles nunca se aprofundam, e de repente vem um questionamento sobre machismo vindo da...
Isso, jogado só jogado. Assim,
é, né? E daí eles não se aprofundam e não falam nada. O que aconteceu aqui? Era outro episódio que ia editar e colocar essa parte no meio?
Tipo, ah, não vamos fazer esse episódio, mas essa cena foi legal. Vamos colocar
aqui. Cara. Mas é isso. É,
foi pesado mesmo.
Deixar minha surpresa que no meio do episódio, uma cena de 2 minutos, aconteceu isso.
É isso. Mas então também é isso, né?
Uhum.
Acho que não temos muito mais o que falar. Foi um episódio bem diferente do último. Foi um episódio que nos divertiu, né? Assim, não deu raiva de ver. Eu não fiquei pausando toda hora pra saber se tava acabando, pelo contrário. Na verdade, teve uma hora que eu pausei pra ir no banheiro e faltava tipo 5 minutos. Eu falei, eita, já passou tudo isso, cara? Agora eu vou ver tudo, então.
Eu olhei e faltava 10.
E é isso. Acho que não temos muito mais a falar.
Foi um episódio gostosinho.
É, isso.
Redes sociais, então?
Então é isso, galera. Como a gente já tem dito, nosso episódio está saindo também no site do Rede Trek Brasilis. Lá a galera já tem comentado muito e tal, então é legal. Continuam comentando lá, que é um lugar legal para a gente manter o papo. Ao mesmo tempo, a gente tem no Twitter, que é arroba do hashtag Riker. No Facebook, arroba barba do Riker, tudo junto. E no Instagram é barba-do-Riker. Mas se você for em qualquer uma dessas plataformas escrever a barba do Riker, você vai achar. Então não precisa ficar se atentando aos arrobas. E também tá aí na descrição do episódio aí lá no Trek Brasilis. Então, gente, fala com a gente, manda comentários, enfim. Isso é interessante, a gente gosta.
Tem nossos Twitters pessoais também. Eu não sei se você quer passar o seu, Ricardo.
Não, claro que eu quero. Pode
o
falar.
O meu é arroba Agatha, sem H, A-G-A-T-A, Rafaela 3. Porque já tava pego os outros, aparentemente.
Tinham várias Agatas Rafaelas.
Aparentemente. Eu achei que era a única, mas tamo aí.
É. E o meu é arroba Nespoli Ricardo. N-E-S-P-O-L-I Ricardo. E aí, pode comentar o que for. Tentem não ser ofensivos, que isso não pega bem. pros nossos haters, que a gente sabe que a gente já tem. tivemos. Isso quer dizer
bonitinho.
Que a gente... É, quando a gente começa a fazer sucesso, quando a gente começa a ter hater, gente. Então, obrigado, haters, se você ainda estiver por aí ouvindo a gente.
Vocês são bonitinhos.
Fofo. Mas é isso. Aí, o próximo episódio, que vai sair daqui a 15 dias, né? Sempre na quarta-feira. É, onde ninguém jamais esteve, Where No One Has Gone Before. É, não, nome e pronúncia ficou bonita, né? E, gente, lembrando que no meio dessa pandemia de coronavírus, a melhor forma de se cumprimentar as pessoas, e vamos tentar fazer isso pra sempre a partir de agora, é como o Spock nos ensinou, vida longa e próspera, vocês já sabem como é os dedinhos, tem até emoji no WhatsApp, então vamos cumprimentar as pessoas só assim agora.
Exatamente. Cuidem, gente.
Exato. Isso aí. Então tá, lavem as mãos. Um beijo, galera.
Esse podcast é um oferecimento de Mariana Lupe e André Codiola, edições camaradas nem tão limitadas.